Porque com essa dia, qualquer momento fica mais gostoso. Do café da manhã até a hora da novela. Então, bora pra mais um episódio.
Essa batida que a gente tá ouvindo não é nova pros fãs de rap, mas ela tá furando a bolha, virando uma fábrica de ídolos novinhos e se misturando com outros estilos.
O ritmo é o trap e veio do sul dos Estados Unidos. É fácil de reconhecer pela batida grave, o pratinho hipnótico e o vocal chapado.
Hoje, o João ouviu os novinhos do trap catapultados ao sucesso graças ao apelo desses beats aí. Eles não têm compromisso com a pureza do som e estão bombando com misturas com pop, funk e até pagode.
As estrelas do episódio são o Cauê, o Bin, o Jovem Dex, o Teto e até uma atração internacional, o 24K Golden. Eu sou a Gabi Sarmento.
Eu sou o Rodrigo Ortega. E esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1.
A gente vai começar nos Estados Unidos, mas não é para falar com o Golden ainda não. Primeiro tem uma introdução histórica, só para contar de onde veio esse som.
Pois é, Gabi, ele veio lá das ruas de Atlanta, no sul dos Estados Unidos.
Sim.
A palavra significa armadilha, mas era uma gíria para lugar onde se vende droga. Ou seja, desde sempre tinha uma coisa de descrever o que rolava de verdade nas ruas.
Sim, falar de droga não é uma questão. E tem até a substância preferida do estilo. É o lean, uma mistura de xarope com outras coisas, usada como droga e exaltada nas letras. Mas a gente quer mesmo é saber de som, de música. E a história do trap vem da caixinha mais importante da música pop nas últimas décadas.
Pois é, essa caixinha mágica que nem todo mundo conhece se chama Roland TR-808. É uma bateriazinha eletrônica, drum machine, né, em inglês, e ela reproduz cada som da bateria de um jeito sintetizado, bem com a cara da época em que ela saiu lá no fim dos anos 80, assim, robótico. Era muito acessível e foi bem influente no rap, na música eletrônica e no nosso funk também.
Sim. Mas, voltando ao trap, tem um som específico da Roland que imita o hi-hat ou chimbal em português. São aqueles dois pratos virados um para o outro e tocados com o pé e com a baqueta. Eles fazem um som bem agudo. Sintetizado, fica assim.
A marca dos produtores de trap dos anos 90, lá em Atlanta, foi pegar esse hi-hat da Roland e botar ele muito rápido, assim, corrido, fazendo uns padrões complicados e velozes. Junto com o bumbo grave e meio lento, fica uma mistura meio hipnótica. Esse estilo aí meio chapado explodiu no começo dos anos 2000, quando ele apareceu sem parar na voz de rappers como o Young Jeezy, o Gucci Mane e o T.I. Daí todo mundo foi atrás dessa batida, seja no rap como o Kanye West ou depois no pop, dando um toque desse som nas suas músicas, como o da Beyoncé e da Katy Perry. Be careful, try not to lead her on.
Olha, Ortega, eu não esperava que esse momento, a aulinha de trap, fosse terminar com Katy Perry, mas é real. Tem vários anos que esse som está em todo lugar. E ele gerou muitos ídolos nos Estados Unidos. Um deles tem 20 anos e fez a música mais tocada por lá nos últimos 6 meses. Girl, it's obvious, elephant in the room. We're part of it, don't act so
24K Golden faz a linha rapper cheio de marra e diz que trabalhou muito e a vida inteira para que a música dele fosse a número um das paradas da Billboard. E aí só um detalhe é que ele tem 20 anos de idade.
Pois é, foi com Moody, uma parceria com o Ian Dior, outro artista novinho e promissor, que ele conseguiu esse feito.
If you were to tell me that, yo, at 19 you're gonna have a number one record, I would have been like, yeah, right, but that's all I ever wanted, and I guess the universe was telling me I'm ready for it sooner than I thought.
Ó, aqui o Golden Landis Von Jones, que é o nome real do rapper, acabou de falar que se alguém lhe dissesse que aos 19 anos ele teria uma música número 1 no mundo, ele entenderia como o universo dizendo que ele estava pronto para isso antes do que esperava.
Haja confiança, viu, Ortega? Vou te contar. Oxe. O rapper é de São Francisco, na Califórnia. Ele chegou a começar a fazer faculdade, né, estudar negócios, mas largou para seguir a carreira na música depois de emplacar Valentino. Moody e essa música agora que eu acabei de citar, Valentino, foram grandes sucessos no TikTok.
É, o sucesso do Golden aconteceu durante a pandemia, mas tem tudo para continuar com o lançamento do disco novo agora, Eldorado.
Assim como no primeiro disco, que foi lançado em 2019, as faixas não são só de trap. A nova Love or Lust, por exemplo, é mais pop.
Eu achei bem pop mesmo. Would you walk 8,000 miles just to make me smile on a rainy Wednesday? If so, then you gots to go, it ain't mutual and I'm not pretending. Green light, I'm the kryptonite to your love life, no happy ending. You need to slow down, shawty.
Já a Company, uma parceria com o rap Future, é bem trap, né? I get it lit, I get it hot, just ask the real niggas on my block. She wanna dance, well I got the moves, I'm looking like Michael Jackson in his shoes. I got a couple hoes I've been loving on, but that shit don't mean nothing.
Ouvindo um pouco do que o Golden lançou até agora, dá pra perceber que ele não tá muito preocupado com o rótulo.
At this point, I don't even care what kind of song it is. Rap, rock, pop, whatever. I don't even care. That's for the radio programming people to decide and the fans to decide. I'm just like, yo, this is a good song. Let me put it out and see how it reacts in the world.
Pois é, ele diz que não quer saber se é rap, rock, pop. Diz que isso, esse tipo de escolha é para o pessoal da programação das rádios e para os fãs. Ele só está preocupado em achar, em criar músicas boas e lançar para ver qual vai ser a reação da galera.
Essa ideia do Golden de não estar nem aí é muito boa e tem a ver com a parte do nosso episódio sobre os novinhos do trap brasileiro.
Sim.
Agora a gente tem quatro histórias que dão um panorama de como o ritmo cresce, né, e se mistura no Brasil ultimamente.
Sim, mas antes de falar com os quatro, acho que vale fazer um panorama nacional, o que tem rolado por aqui. Até porque a gente já falou com o brasileiro que mais fez sucesso até agora nesse estilo, né, Ortega?
Pois é, o senhor Matheus Brasileiro Aguiar, que é o nome real oficial do Matuê, foi a estrela do Geon Ouviu 108. Se você voltar nesse episódio, você ouve lá. Ele tem um trap chiclete, que tem todos os cacuetes do gênero, mas tem uns refrões colantes, tipo esse daqui.
E sempre teve uma discussão meio besta de que Matuê não é trap. Parece que é uma corrida para saber quem faz o trap mais verdadeiro. Ou seja, quem imita melhor os americanos. Aí, dá-lhe brasileiro falando skur, skur, que é outro cacuete do trap.
Pois é, mas o trap BR skur, skur ficou bem grande. Tem muitos fãs. Tem o grupo paulista Reikad Mob, que até gravou um trap com o Ronaldinho Gaúcho.
Tem também o ídolo do trap da sua terra, Ortega, lá de BH.
Tive sorte da sorte me ter. Tive miragem de dia de ter. Tive profeta pra ser como ser. Tá dando ligar que cê vai não perder. Como beija amor, ela tá chovendo. Beija minha, tá te dando rosa. Então beija flor, já não beija quem diz que nós.
Eu adoro o Sidoca e não é só eu. Tem seguidores fiéis aí pelo Brasil. Mas assim, fora desse fandom, a gente tem que explicar até hoje o que é trap, o que significa aquela doideira ali no som, para o brasileiro comum, assim, que não é fã de rap.
Sim, necessário.
Mas nos últimos meses, a gente nota uma coisa diferente, né, Gabi?
Pois é, a gente percebeu nomes pipocando de uma geração já pós-Matuê. Olha como o mundo do trap gira rápido e ainda a gente tem uma pandemia no meio, né, Ortega?
Pois é.
Digamos que não estamos em condições normais. Mas tem uns caras fazendo umas misturas mais ousadas e outros que seguem a receita normal do trap, mas com um apelo pop que é impressionante.
Eu trouxe pra você, doce bala, MD, então vem satisfazer, ó, você topa. Gata, fala qual vai ser, hoje tem pra escolher, o Lele e o Cauê, ó, você joga.
O primeiro aqui é o Cauê Cordeiro dos Santos, ou simplesmente Cauê, com KW. Ele tá bombando nesse ano com essa música que você ouviu aí, MDS.
O clipe mostra o Cauê passeando de lancha, na maior moral. Mas olha, ele não teve essa vida fácil, não. O Cauê é de São Mateus, na zona leste de São Paulo, e começou como funkeiro, mas não deu muito certo. Aí ele se apaixonou pelo rap.
Ele se encantou por batalhas de rimas, que são celeiros de bons rappers, há muito tempo. E como não tinha nenhuma dessas batalhas de rimas acessível perto da casa dele, o jovem Cauê foi lá e criou sua própria batalha.
Tipo, comecei a ver pela internet, só que não tinha ali onde eu morava, tá ligado? Aí eu resolvi fazer minha própria batalha, mano. Chamava Batalha da Praça, tá ligado? Resolvi fazer minha própria batalha e comecei a rimar lá. Lá na minha rua, lá na pracinha da minha rua. Chutou eu e os moleques, fizeram uma batalha. E foi daí pra frente, mano. Daí pra frente foi só progresso. Conheci várias outras batalhas depois. Mas inicialmente foi com a Batalha da Praça.
Legal demais, o cara é mão na massa mesmo. E só uma curiosidade, ele já fez muita batalha com dois caras que estão muito em alta hoje, fora do trap. O primeiro é o Lucas Penteado, sim, aquele mesmo do BBB. O Lucas despontou nessas rodas de rima de rua em São Paulo. E o outro é o MC Salvador da Rima, um cara muito conhecido no atual funk consciente de São Paulo.
Esses dias encontrei com aquela mina que já teve minha rotina e fez parte da minha história. Se anos antes eu já achava ela linda, sem ter que ver essa mina do jeito que tá agora. No pinhão de vida louca, cortando na madrugada, com a nave toda lacrada. Quem tá no...
O trap do Cauê tem essa língua de rua, mas que não é da rua de Atlanta, é de São Mateus mesmo. Ele conversa muito com o funk, em especial com o tal funk consciente. A gente já falou desse movimento no Geon Ouviu, de número 95. Aliás, o Lele JP, que canta MDS com ele, é dessa nova geração do funk consciente.
O Cauê conseguiu achar um lugar comum entre o papo do trap, de se vangloriar, e das histórias de superação do novo funk consciente.
No toque de caos caro, já não ligo pro que falam. Sou gigante, a vida é curta, eu vou viver como eu quero. Uma casa em cada canto, família bem era meu sonho.
Eu perguntei por que o Cauê acha que esse trap funkeiro dele tá pegando.
É porque nós conversamos muito bem, né, mano, com o público, tá ligado? Então, tipo, como nós veio de um lugar que, tipo, porra, era difícil nós ter alguma coisa, nós conseguimos conversar bem com o mesmo público, mano, que nós tem, que nós, da onde nós veio, tá ligado? Nós conseguimos passar uma mensagem que o pessoal consegue absorver como se fosse parte da vida delas também. Nós conseguimos se expressar e, tipo, fazer com que o pessoal escuta se sentir representado também por aquelas mesmas palavras que nós estamos falando, tá ligado?
Mas ele não fala só de superação. A gente sabe que as drogas são um tema central no trap, seja por escapismo ou por diversão mesmo. E elas também aparecem nas letras do Cauê, o que é óbvio em MDS. A gente perguntou como é falar desse assunto nas músicas.
É uma parada bem, bem foda, né, mano? Tipo, tem que ter um cuidado, né, mano? Mas nós temos que entender que, tipo, nós temos que... Eu falo o que eu acho legal ali na hora também. Tem músicas que eu falo assim, mano, tipo, não pra induzir alguém a fazer a parada, mas tipo, pra dar uma vibe diferenciada, tá ligado? Aí vai da pessoa, entendeu, mano? Eu sei que nós temos uma influência enorme com os nossos fãs, as pessoas que nós está lidando ali, o pessoal que está nos ouvindo. Mas a parada é que nós não que nós estamos influenciando, mas é tipo só para passar uma vibe diferente pro público, tá ligado?
Mas uma coisa muito doida do trap do Cauê, e não só dele, é que ele fala de droga e de Deus, tudo junto e misturado.
Vitrine, achei que era só com crime que eu ia conquistar. Mas Deus é bom, abriu o caminho, me deu sabedoria e falou pra me buscar. E já pensou se eu paro no começo? Desisto do meu sonho por um simples tropeço. Meus pais se esforçou, hoje a vida mudou. Me apoiaram desde o início, isso eu reconheço. Pé no chão sempre, muita fé em quem me guarda. Pra não cair, fala gosta de adrenalina. Dropa um MD nessa língua, mergulhando no copo de lim. Essa noite aqui não vai ter fim.
Eu perguntei pra ele, essas referências são coisas que você observa, assim, na quebrada? Ou é coisa que você viveu tudo junto e misturado mesmo?
A maioria eu já vivenciei, mano. Hoje em dia eu não bebo, nem fumo, nem faço nada. Mas eu já fiz muita coisa também, mano, tá ligado? Então, tipo, eu não falo às vezes o que eu tô vivendo no momento, mas já falo o que eu passei, tá ligado? Então, tipo, é importante isso também. Independente se nós tá falando uma parada meio mais dura, assim, eu acho que é importante nós falar o que nós já passou também, tá ligado? As experiências que nós já teve na vida.
Ortega, mas se o trap funk é uma realidade para a qual a gente tem que ficar atento, tem também outras coisas, tipo o trap sofrência.
Sem amor, com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça.
E o trap pagode, trap pagode ou como você queira chamar.
Trap pagode.
Tu me inspira mil canções, eu te dou uma cantada. Olha como nós combina igual Mbappé Neymar. Com você e com o Flamengo acostumei ganhar. E tudo fica suave, florido, até o céu tá mais limpo. Não existe mais poluição, até o programa mais chato.
Essas duas músicas aí saíram da cabeça criativa do Bin. Ele tem 22 anos também e sempre quis ser cantor em Belfort Roxo, na região metropolitana do Rio. Na verdade, primeiro ele quis ser jogador de futebol, normal, mas não deu certo. E ele falou como que ele embarcou no sonho do rap e desencanou de vez da bola.
Só que eu vi que não era pra mim mesmo, enjoei. E conforme eu fui crescendo, eu fui me apaixonando mais pela música. Fui conhecendo o rap. Eu conheci um estilo de música que até então o pessoal não precisava tipo, cantar bastante, não precisava ter feito uma aula de canto. Eu achei que talvez poderia ser um lugar que eu me encontraria, porque eu sempre quis cantar música. E até então eu acreditava que eu não tinha uma voz boa para isso, né? Não que eu acho que a minha voz seja muito boa hoje, mas eu já acho que pelo menos dá para cantar.
É engraçado como ele se diminui, o que é uma grande bobagem. Mas esse papo ajuda a gente a entender por que o trap atrai tantos adeptos novinhos. É que ele não intimida, parece uma coisa acessível, uma arte que dá para fazer.
O Bim me falou que começou a gostar de rap ouvindo o Marcelo D2, o que faz sentido, porque ele consegue fazer um trap bem carioca hoje.
Vou te apresentar as estrelas, viajar o mundo, olhar em Saturno igual a seu pai vive reclamando que a gente tá junto, tantos ex querendo ver a gente separado. Esse amor que existe nós pode...
Essa música aí é Saturno, que o Bim lançou no finalzinho de 2020, e que até hoje tá bombando. Eu fiquei muito curioso sobre essa melodia que parece meio pagode romântico.
Cara, engraçado isso daí, porque Saturno surgiu justamente assim. Eu tava em casa e eu gosto muito de fazer uma música assim, que é letra meio que na pegada MPB, assim, pra ser até um pouco mais pop, é uma pegada que eu gosto, né? E aí Saturno, eu tinha botado na cabeça que eu ia fazer uma letra que a pegada da letra fosse meio que um pagode antigo, sabe? Eu ouvia muito pagode e os caras falavam muito sobre isso, né? Assim, os romances assim. E foi assim que eu escrevi essa letra, foi baseado em um pagode mesmo. Não uma letra assim já pronta, mas me baseei nas referências que eu tinha. Eu ouço até hoje em dia muitas músicas antigas, né, que eu ouvi, que era mais grupo Disfarce, sabe? Esse pessoal assim, mais melódico, mais romântico, sabe? Que é até uma pegada que eu faço. Mas hoje em dia eu tô ouvindo muito de assim, Ferrugem. Eu gosto muito do bagulho mais melozinho mesmo.
É muito carioca mesmo, essa mistura do trap, pagode, do Bim. Mas ainda tem um jeito de trap, né? Ouve só esse vocal que aparece no meio da música.
Um filme a dois. Jantar o luau. Isso aí, queria te convidar pra voar.
Eu adoro essa voz para essa ideia do Kanye West, claro, ou de um produtor de trap mesmo. Botar uma voz monstrona no meio de uma love song, assim. E eu também amei a explicação dele.
Cara, isso ali foi eu sozinho, porque, na verdade, a música, de começo, a minha equipe pediu para que eu botasse um feat, até um feat feminino. Aí eu falei para eles que não precisaria botar um feat, que eu conseguiria preencher a música sozinho. E aí quando eu fui pro estúdio, eu tive a ideia de tentar fazer uma outra voz pra preencher como se fosse outra pessoa. E aí eu fui testando, eu mesmo fazendo as vozes. Não é efeito nenhum, sou eu mesmo que faço.
Mas o maior sucesso do Bean ficou conhecido como o Trap da Sofrência. A música se chama Marília Mendonça.
Como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa vizinhança já já se...
Cara, essa música aí foi muito sem querer que eu fiz. Eu tava em casa, tava fazendo, começando a escrever o meu álbum. Aí eu fiz duas músicas em casa. Eu não costumo escrever em casa, normalmente já faço direto no meu estúdio. Mas esse dia eu tava inspirado, quis escrever em casa. Fiz duas músicas, mandei pra um amigo meu e comentei com ele. Falei, pô, meu álbum tá ficando muito de sofrência, né? Tá parecendo até a Marília Mendonça. Aí foi aí que eu tive a ideia, falei, pô, é isso, vou fazer uma música em homenagem a ela, porque meu álbum lembra muito ela, e fui e fiz, sem querer deu certo.
Eu perguntei pro Bean sobre como ele encarnou esse rapper que sofre, sem medo, assim, de chorar mesmo.
Eu criei, né, no caso, esse personagem, eu quis falar de love song, que até então tava falando muito de trap. Eu quis começar a falar de love song porque eu vi que a cena do rap em si tava muito mais chamera, só todo mundo, fala disso, fala daquilo, mas ninguém nunca falava assim, eu sofro, minha mulher me traiu, não sei o que, não. Os caras sempre falavam, eles que traem, eles que não sei o que. Aí eu quis tentar meio que bater de frente com isso, tá ligado? Quis tentar mostrar que o contrário também acontece, que o contrário também é normal e que a gente não é menos homem, não é menos humana por causa disso, tá ligado? Sabe quando os caras acham que só eles podem fazer tudo? Eu acho que, não uma cena do rap em si, mas acho que o nosso país tá muito assim, né? O homem pode fazer tudo e é isso. Uhum. Eu quis mostrar que o contrário também acontece com a gente também sofre, que não é só a gente que... E quando a gente magoa, a gente não magoa, às vezes, querendo magoar, né, também. Às vezes, a gente também é humano, a gente também sente, a gente, né, aquela pessoa que os outros imagina que é totalmente durão e não sofre por nada. E mostrar isso, que a gente ama também.
Ortega, a gente está falando muito de Rio, São Paulo, mas convenhamos que não dá para falar de nova cena trap sem citar a galera do Nordeste, vai.
Ó, tem gente que vai te acusar de defender seu peixe, a sua região, mas eu digo que é verdade. Duas grandes produtoras de rap estão por lá, né? A Rest Produções, a Bahia, e a 30 para 1 em Fortaleza. Assim, são centros muito fortes do rap. E os dois caras que a gente vai apresentar aqui fazem um trap com menos mistura que os dois primeiros. Mas eles também imprimem muito a personalidade fortíssima deles.
Vamos começar então com o Jovem Dex. Ouve aí, Nave.
Mano, eu tô correndo muito, mostro o que é velocidade pra gata. Baby, eu sei fazer, eu sempre aprendo de tudo. O carro rival passou, essa lataria de furo. Meu cachinho é o Big Pan, falo isso porque ele é muito gordo.
Nave foi a estreia do baiano David Sá Duarte no trap em 2018. Ele já começou bem porque a música e o clipe em que ele aparece andando de quadriciclo, a cavalo, em um lugar que parece uma fazenda, bombaram.
O Jovem Dex é de Feira de Santana e foi criado em um dos bairros mais perigosos lá da região. A gente já explicou como o trap fala sem rodeios sobre a realidade, sexo, drogas, violência, e isso não é diferente nas músicas do Dex.
A gente fala o que se passa diante dos nossos olhos, tá ligado? Não tem essa de, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não pode falar isso, não pode falar aquilo. Não, mano. A nossa cultura é liberdade de expressão, tá ligado? Tem conteúdo pra todo mundo. Se não gostou, é só não escutar. Mas a gente não vai deixar de fazer, tá ligado? A gente não vai deixar de se expressar, porque eu acho muito importante também a gente expressar o nosso jeito de viver, que é pra galera ver que a gente também vive, pá, acontece as paradas, pra galera entender, né, mano, o que se passa na nossa vida, e etc, porque imagina se a gente não falasse, mano, sacou? Nem existia cultura, mano, Se a gente não falasse isso, nem ia existir, mano. Nem ia existir. Não é à toa que tá famosa aí mundialmente, tá ligado? Porque muita gente se identifica com a parada, mano.
Outra coisa interessante que ele fala, Ortega, é que a cor da pele dele influencia no som que ele faz.
O hip hop em si não é só música, tá ligado? Tem várias paradas e vários pilares que fazem o hip hop, tá ligado? Mas eu nasci predestinado a fazer trap por ser preto, tá ligado? E, porra, a cultura faz alusão a isso, tá ligado, mano? O trap faz alusão a isso, sacou? Eu creio que quem é preto, quem é favelado entende melhor, tá ligado, a parada, porque a gente precisa passar por umas paradas que só o preto favelado passa, tá ligado, pra poder entender a cultura assim, a flor da pele mesmo, tá ligado, ao pé da letra.
Na sequência, eu perguntei por que ele gosta de trap, o que o atrai no gênero, e a resposta diz muito sobre o movimento de maneira geral.
Trap é um lifestyle, tá ligado, não é só música, tá ligado. No geral mesmo é um lifestyle, eu acho que é o lifestyle mesmo que me atrai, tá ligado, mano? Eu gosto de viver assim, eu gosto de andar estiloso, eu gosto de, porra, me portar como artista e etc. E a galera do trap é assim, tá ligado? Sem contar da música, né, mano? Que eu já me identifico pra caralho com a música que o trap tem, tá ligado? A questão toda é essa mesmo, o lifestyle que me chama, assim, a atenção, sacou? E aí eu consigo colocar isso em cima das batidas e a galera abraçou legal, né?
Vale contar uma curiosidade, é que o David tem 19 anos e escolheu o Jovem Dex como nome artístico por causa do desenho O Laboratório de Dexter, ou seja, tem muito bom gosto, que é um ótimo desenho, também gosto. Parabéns.
Pois é, ele disse que é um pivete novo criando umas paradas loucas e o laboratório dele, claro, é o estúdio. Por isso, Jovem Dex.
Muito bem, ele lançou o primeiro drop do disco, é o trap mesmo, em março. Drop aqui é sinônimo de lançamento, que se usa muito no trap. Vão ser 4 drops até chegar ao Dropão, que é o álbum de estreia.
Então vem numa F, fico bem, não como hack de ninguém. Eu só pego o mic, a grana vem, cano de fazer mano rain. Eu passo elástico na grana, rico, nem falo da fama. Gasto grana em Bahamas, por isso sabe te ama. Ai meu Deus, faço a mágica pra você se drogar.
O estilo do Dex fica bem claro em músicas como Tapa, que a gente acabou de ouvir. Dos que já falamos por aqui, eu acho que é o que mais se aproxima dos rappers gringos, com um som denso, uma batida envolvente e todo aquele estilão mesmo de rapper.
Só que a personalidade dele também aparece, né, Gabi?
Sim, total. Não tô falando que é uma cópia nem de longe. Além das imagens nos clipes, com elementos do Nordeste e as gírias também em português, o Dex defende muito o fato de ser nordestino e explicou por que a cena está aquecida com tantos artistas da região.
Rapaz, é porque a gente veio plantando a sementinha, né, velho? Aí agora a gente tá colhendo os frutos, tá ligado? Eu sempre soube que o Nordeste ia bagaçar tudo, porque, mano, se você for ver, mano, Muitas coisas da arte, tá ligado, mano, vem do Nordeste, só que a galera nunca dá os créditos, tá ligado, mano? Então, o Nordeste tem sim muito talento, tá ligado, mano? Tem muito talento, mano. Não só na área musical, tá ligado, mas em tudo em si, tá ligado? O problema é que a galera não dava o crédito, não dá o crédito, tá ligado, mano? O devido crédito que a gente merece, o devido valor que a gente merece. E no hip hop, a gente acaba ganhando isso porque a nossa cultura veio pra combater justamente isso, tá ligado, mano? Qualquer tipo de opressão, sacou? É liberdade de expressão, nossa cultura. Então, dá a César o que é de César. Sem contar também que nosso sotaque ajuda a gente bastante com a musicalidade, etc. Casa certinho com o autotune. Graças a Deus a gente teve essa sorte.
É, e com esse sucesso todo, tem muito artista trabalhando, produzindo. E aí, de vez em quando, rola também umas tretas, né?
Foi o que aconteceu entre as produtoras Rashi e a 30 para 1 por causa do Teto, nosso próximo convidado.
Para falar resumidamente, o Teto era da Rashi, assim como o Jovem Dex e o Brandão, que é outro nome do trap. O Teto acabou indo para a 30, que é do Matuê, e isso acabou causando uma troca de farpas lá entre os empresários pela internet.
O menino tá disputado, hein, Ortega? Parece jogador de futebol.
Pois é, guerra de contratação. Eu gosto dessa história da briga porque tudo isso aconteceu antes de ele lançar oficialmente a primeira música.
Pois é, uma história louca que a gente vai contar já já. Mas a Rashi basicamente acusava 30 para 1 de roubar o artista e reclamava porque tinha investido no Teto, segundo o produtor Rafael Novaes.
No meio da confusão e das provocações, né, de ambos os lados, A história acabou respingando no Jovem Dex. O Matuê ficou provocando, falando que iam colocar o primeiro lançamento do Teto, que era muito esperado, no mesmo dia do novo trabalho do Jovem Dex.
Vários tweets dessa treta aí, dos dois lados, não estão mais disponíveis. E aí, a gente conversando com o Dex, não tinha como não perguntar isso, né? Perguntei o que ele achava dessa confusão toda.
Eu acho essa parada uma puta briga de moleque, tá ligado, mano? Um bagulho de ego ferido mesmo, tá ligado? Eu tô de boa mesmo em relação a isso, não tô nem aí pra nada, tô fazendo meu trampo e etc, etc. A questão são meus amigos, né, mano, que... Porra, meus amigos não vão aguentar ver a galera falando mal de mim, etc, na internet, toda hora mandando direta pra mim e ficar quieto, até porque eles são meus amigos, tá ligado, mano? Creio que tem lugar pra todo mundo, tá ligado, mano? Ninguém toma o lugar de ninguém, não existe isso. Ah, eu vou tomar seu lugar. Como, irmão? Não tem como você tomar meu lugar é só meu, mano. Eu sou eu, tá ligado? Ninguém vai ser igual a mim. Você pode conquistar o seu espaço. Apoio demais, eu creio que todo mundo merece, tá ligado, mano? Tá todo mundo no corre, todo mundo é sonhador.
Já o Teto se esquivou um pouco da resposta ao falar isso aqui sobre o Matuê e o Novaes.
Cara, isso aí na verdade é uma briga deles dois lá. Eu não quero me meter nessa briga aí não. Eu só tô aqui fazendo meu trabalho e independente de tudo, eu quero que a galera curta meu som. É uma parada deles dois, na verdade.
Já que são dois artistas muito novos e promissores, a gente quis saber mais dessa história e perguntou pro Teto o que, que isso traz de positivo para a cena do trap, se é que traz alguma coisa.
Então, nosso planejamento, meu planejamento do lançamento de Previous.zip sempre esteve planejado pro dia primeiro, né? A galera tá achando muito que a gente soltou essa parada aí em busca do marketing, mas na verdade não. A gente sempre teve planejamento e quando a gente soube que ele ia lançar de primeiro, a gente só não quis adiar. Eu não vejo, na verdade, isso somando muito na cena, para ser sincero. Eu não sou um cara que curto brigas, não curto envolver em treta, mas é isso. Eu desejo sucesso pra ele, pra galera das produções e que eles sigam lá o caminho deles e o meu.
Começamos pela treta, mas vamos apresentar direito, Teto, Ort?
Vamos.
Toca aí então o PayPal, que está no EP Previous.zip, lançado em abril.
Fiz um show sold out, enriqueci minha conta no PayPal. Essa grana ainda vai me tirar dessa loma. Essa bitch não quer amor, ela quer banana. Eu jogo dinheiro na cama, uau. Eu te furo através da parede com a FAO. Não bate de frente que vai vir a sal. Uou, pega no meu holy shit. Up the smoke, só balão. Pede a pose, esse é
Clérito Sávio Santos Silva tem 19 anos e é de Jacobina, uma cidade cerca de 300 quilômetros de Salvador, na Bahia. O Teto lembra de ouvir o pai tocando e cantando em casa desde os 8 anos, então o pagode baiano, axé, MPB, sempre estiveram muito por perto. Ele começou a compor quando entrou na escola, ele diz que é quando ele começa a sair de casa, começa a ter amigos, e até hoje grava tudo do seu quarto.
O ponto fora da curva do Teto é que ele ficou famoso sem lançar oficialmente nenhuma música, como a gente falou agora há pouco.
A questão é como, né, Ortega? Ele já tinha músicas e queria mostrar para as pessoas. A forma que ele encontrou foi abrir o Instagram, fazer uma live bem caseira, assim, nada como aquelas coisas super produzidas que a gente viu na pandemia. Mas deixa o Teto explicar como que foi o começo disso tudo.
Véi, não foi nada planejado, não, na verdade. Eu fazia música no meu quarto, assim como até hoje eu faço. E eu tava sempre ali consumindo minha música, eu sentia muito essa energia quando eu colocava meu som e eu precisava que a galera sentisse isso também. E eu fiz isso a minha saída, né? Eu pegava meu celularzinho, botava lá, fazia minha live, a galera entrava, eu dava risada, mostrava o som, curtia. E isso contagiou muita rapaziada. Isso foi uma parada muito massa. A galera veio e falou, caraca, esse moleque é diferente. Ele não tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Ele tá fazendo uma parada totalmente diferente e deu certo, graças a Deus. Hoje a gente tá aí, onde a gente tá.
Com certeza foi uma forma de chamar a atenção e deu tão certo que as coisas meio que saíram do controle. Se você fizer uma rápida busca no YouTube, você vai ver vários vídeos de músicas do Teto com milhões de visualizações, mas que não são oficiais e nem pertencem ao rapper.
Depois que isso começou a viralizar, essas prévias, na verdade se tornou uma situação até ruim pra gente, porque a galera tava tão querendo consumir tanto som que queria viralizar a todo custo e pegar essa prévia e colocar no lugar onde não podia. E aí eu fiquei um pouco até com medo disso na época, isso me fechar e afastar um pouco das redes, mas depois eu vi que tudo isso era normal, era só uma galera querendo consumir aquilo que eu queria oferecer. Então, depois que isso aconteceu, as prévias se tornaram uma coisa que eu não quero mais fazer. Inclusive, encerrei a temporada de prévias aí depois desse projeto aí. Já chega, tá bom por aí.
Outra música que viralizou muito nessas prévias foi M4, que virou a parceria de grande sucesso entre o Teto e o Matuê.
Eu amo minhas caras, não amo mais ela. Fuck beat, salve mano predela. No passado sabe eu sumi, mas eu voltei, mas tô por cima. Eu tô fazendo por meus irmãos. Me traíram do eu no coração.
Essa foi uma das primeiras músicas oficialmente lançadas pelo Teto e já chegou ao top 10 do YouTube e do Spotify.
Nessa letra tem vários tipos de armas citados. E é aquele lance que a gente já comentou, de falar sobre a realidade que você vê e que você vive. E a gente puxou esse papo aí com o Teto, olha o que ele falou.
Quem começou esse som, na verdade, fui eu. Ele era um som meu só. E eu gravei totalmente de freestyle lá em casa. Tava no meu quarto, como sempre, fazendo música todo dia. E aí, achei esse bicho na internet, baixei rapidinho, gravei. E aí, esse som ficou guardado por um tempo, uns 2 meses, né? Foi quando eu conheci o Tuê nesse período. E eu mandei esse som pra ele. E aí, ele gostou muito, chapou muito no som e já quis logo gravar e me mandou e ficou isso. Aí, nesse meio termo, o Tuê, a gente ficou junto, a gente ouviu o som bastante e decidiu soltar pra galera.
Embora fale de muitas armas, o Teto diz que não quer fazer apologia às armas da música e que muitas vezes ele quer que os versos sejam interpretados de maneira figurada. Achei massa que ele falou que nunca escreveu em papel uma letra. Ele simplesmente liga o programa de gravação no PC que tem no quarto e solta o verbo.
Eu gravo no meu quarto aqui, no meu home studio, né? Sempre me gravei aqui. E quando eu gravo, na verdade, eu não costumo escrever. A galera não sabe muito disso, mas eu boto o microfone, eu pego o beat, eu abro no programa de gravação e eu começo. Eu vou cuspindo verdades. E é por isso que também, muitas das vezes, saem minhas músicas, algumas coisas, a galera fica, o que esse bicho falou, não sei o quê. Mas é normal, a gente às vezes coloca verso pra preencher e acaba acontecendo isso, mas eu faço assim, não escrevo letra. Nunca escrevi uma letra na minha vida assim, completa.
E aí o primeiro EP do Teto se chama Prévias.zip, um nome até esperado, e tem 4 músicas, que dessas 3 já eram velhas conhecidas do público. Paypal, Manha e Dia Azul.
Ele diz que a música Fashion é inédita, mas se procurar na internet, dá pra achar vídeos anteriores ao lançamento oficial.
Todas elas foram mixadas, né? Porque nas prévias das lives elas estavam bem cruas. Um jeito que os fãs não vão ver mais as músicas do Teto, porque daqui pra frente ele disse que não tem mais prévia.
Isso não quer dizer que não tem música nova. Pelo contrário, ele falou que tem mais de 100 músicas inéditas. E algumas ainda vão sair esse ano, mas, claro, ele não deu detalhes, tá focado no lançamento desse primeiro EP.
Assim como o 24K Golden, o Teto teve uma projeção maior durante a pandemia, né? Com o M4 e agora com o primeiro EP. Ele nunca fez um show na vida. E aí, claro, né? Não vê a hora disso acontecer.
Pois é, uma loucura isso, né? Todo mundo que a gente conversou confia plenamente que o trap vai dominar o topo das paradas no Brasil. É só uma questão de tempo para a briga ficar de igual para igual com o sertanejo e o funk, gêneros que dominam as paradas há muito tempo. E quem diz isso, claro, são os nossos novinhos trap stars.
Pois é, eu fico em dúvida, assim, se isso rola de vez. O que você acha, Gabi?
Rapaz, eu não tenho muita certeza, porque o sertanejo e o funk são estilos que estão bem consolidados, né, e formatados no mercado hoje em dia. Eu também acho que as letras do trap, elas são bem explícitas para uma sociedade tão conservadora como a nossa, infelizmente.
É, eu falo não só no sexo, como de outras coisas,
sim,
né, bem pesado. A gente já viu que o funk, fazendo versões mais leves das letras para entrar nas rádios, ser meio comercial, até que rola. Mas, sem dúvida, na internet, nos streamings, o trap é forte demais e, assim, forte aqui, ainda mais nos Estados Unidos. E está evoluindo para um som ainda mais agressivo. Tem subgêneros como o drill, mas isso aí fica para outro papo.
Exato, longa história. O que eu não tenho dúvida é que esses novinhos do trap são talentosos e muito, mas muito determinados.
Sim, vão longe, mas a gente também já foi longe, o programa ficou grande, mas tem muita história. E a gente fica por aqui, mas vai seguir acompanhando esses e outros artistas do trap de perto e de outros estilos, claro. A nossa edição é do Thiago Cazu.
Se você quiser ouvir outras histórias sobre música, é só seguir o Jean Ouviu no Spotify, na Deezer, no Google Podcast, na Apple Podcast, no G1 ou no Globoplay. Segue a gente lá. Até mais.
Até, tchau.
Tem uma Glock esperando. E duas Mac 10 com pente estendido. Se quiser bater de frente e ficar estendido, a minha atravessada tá fudido. Eu vou te dar logo um novo umbigo. Não é de game, mano. Mas eu sou violento e tenho grana. Se ele vai virar um animal. Veja os donos de casa.